EcoTalks.
Calma. Não vamos foder o Samuel, porque vai ser impossível sincronizar isso. Então tenta você cantar primeiro o Berto, aí depois o Vitor, aí depois eu, e tenta usar ao mesmo tempo, tá?
Tá.
Stay home, stay home.
Isso aí, estamos aqui em mais uma gravação, separados pela distância, mas unidos pelo afeto. Esse é o Tricotalk, e meu nome é Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Neves, ficando em casa para manter a sobrevivência.
Aqui é Thiago Berto, fazendo tudo que o nosso presidente pede para eu não fazer.
Essa é a orientação da OMS, né, cara? Faça o contrário que o presidente fala.
É, não, a OMS, ela já nem fala mais nada, assim, tipo, fica em casa. Fala, não, só ela olha pro Bolsonaro e fala assim... Pessoas no mundo, tá vendo esse cara? Faz o que... Não faz o que ele tá falando. Só isso.
Na verdade, tinha que falar pro Bozo. Tipo, Bozo, tá vendo que o mundo inteiro e a OMS e todos os governantes do seu país estão fazendo? Por que você tá falando ao contrário?
Cara, a OMS tinha que classificar o Bolsonaro como doença, cara.
O que você tem? Você tem Bolsonaro?
quem ainda apoia esse cara tinha que ser classificado como doente.
É, sabe, cara?
Tipo, qualquer coisa assim.
Tá, teu negócio tá muito tenso, cara. Bom, então eu acho que... Então eu acho que o tema desse Tricotox não vai ser muito diferente, né?
Não tem possibilidade, não tem.
Então conta aí.
O que fazemos pra manter nossas crianças alive?
Isso. Conta aí como é que tá sendo essa quarentena aí pra vocês.
Ah, tá um inferno. Tá uma merda aí. Só tem uma semana que eu tô em casa só. Porque eu trabalhei até uma semana atrás.
Puta, é verdade, né?
Entendeu? Até uma semana atrás eu ainda estava trabalhando num centro da cidade deserto, no Rio de Janeiro. E aí, tem dois dias, inclusive, eu estava vendo uma reportagem de uma galera lá no centro da cidade falando sobre esses moradores de rua e os caras falando que eles estão passando fome porque, assim, eles já passam fome normalmente, né? Só que como tem movimento lá no centro... A galera dá comida, dá dinheiro e tudo mais, ajuda e tudo, os estabelecimentos de comida dão e tudo mais. Como tá tudo fechado, irmão, os caras não estão conseguindo nem pedir comida.
Caralho, cara, gente, isso é foda. Isso?
Tá foda, tá ruim pra eles, irmão. Pra todo mundo tá ruim, mas pra essa galera que não pode nem se dizer numa faixa de risco, né? Os caras tão esquecidos. Né?
Como é que é o fica em casa aí pra eles, né, cara?
É, não, essa galera não tem nem a possibilidade de não ficar em casa.
É foda,
entendeu? Tava, inclusive, existem países que estavam criando soluções fantásticas pra essa galera de rua, né? Se não me engano, o Reino Unido tava pegando vagas em hotéis e colocando a galera, afinal de contas não tem ninguém em hotel nenhum, né?
É verdade.
Tá tudo vazio. Estavam colocando em hotéis, estavam colocando em alojamentos, inclusive do exército, não lá na Inglaterra, né, mas em outros países, estavam colocando em alojamentos do exército, mas em regime de quarentena. Aí o cara tinha que assinar um termo, entendeu? Tipo, tinha que aceitar que ele ia ficar em regime de quarentena.
Entendi.
Entendeu? Aí,
entendi.
Infelizmente, muita gente não queria ir.
Eu vi uma reportagem aqui falando que, tipo, justamente nesse conselho de que todo mundo tá se cuidando e tudo mais, esquecendo das moradores de rua, até que um morador de rua parou pra alguém e perguntou por que as pessoas estão andando de máscara na rua e tava essa correria toda nos supermercados, muita fila.
É, eles falaram que eles não têm televisão, eles falam, não sei nem o que tá acontecendo.
Exatamente, tipo, cara, ignorar isso totalmente na sociedade, é muito bizarro isso.
É muito, muito bizarro mesmo, cara. Olha,
a gente tá assim, tipo, ah não, beleza, enquanto tiver snacks e internet, tá tranquilo.
iFood, né?
É, enquanto a gente tiver no nosso privilégio, tá de boa.
É, pois é.
É verdade. Falando em privilégio, tava vendo alguns vídeos, né? Sei lá, coisas que passam na TV, tudo mais aleatório assim. vivendo na casa de, tipo, rico enclausurado. Eu fico pensando, gente, eu tô preocupado que a Eva não toma sol, sei lá, há 12 dias. Esse cara tem um quintal com piscina, com árvore, com a porra toda, que dá pra correr, pra brincar, mas eu... Caraca, brother, como é que pode isso?
Então,
E é comigo?
Inclusive, eu ia fazer esse questionamento, porque eu sei, por exemplo, que o Thiago tem uma parte da casa dele que pega sol, então as crianças podem pegar sol com facilidade, no caso da casa do Queiroz.
Uhum.
Aqui no meu prédio, eu tenho a parte externa do prédio, que é ainda dentro da grade do prédio, né, no caso, que é a parte do corredor externo do prédio, que tem um espaço que eu desço com o Noah todo dia, durante meia hora, 40 minutos. É, não tem ninguém. Até existem outras crianças, então sempre que tem alguma outra criança lá embaixo, eu não desço. A gente fica fazendo esse esquema de revezamento, né? Os pais meio que se entenderam sem precisar se falar.
Porra, legal, hein?
Então tem sempre uns horários. Então eu desço com o Noah de manhã um pouquinho, só pra ele pegar sol mesmo. E depois de tarde, quando o sol já baixou, pra gente brincar mesmo de correr e tal. E aí os outros pais fazem isso com alguma frequência também. É, mas eu ia te perguntar se você, no teu prédio, se o terraço não podia ser aberto de vez em quando lá, ó. É porque o terraço, não, geralmente, dos prédios, ele é... Ele é, exatamente, ele, na maioria, né, dos prédios, eles têm terraços que são fechados, que tem uma caixa d'água, tem algum lugar, mas que não tem acesso às pessoas. As pessoas não têm acesso normalmente, só o síndico para fazer manutenção de qualquer coisa. Mas se você não podia falar com o seu síndico para ter, tipo, banho de sol.
Aqui não abre. Aqui tá uma galera meio paranoica, eu acho. E a Eva tá tão de saco cheio que ela tá me pedindo pra ir pra escola, bro.
Ela mas o Noah tá pedindo pra ir na casa da Eva, o Noah tá pedindo pra ir pra São Paulo pra encontrar a Olga e a...
Tem qualquer coisa, né?
E a... É, não, ele tá querendo fazer todas as coisas possíveis, entendeu? De vez em quando ele para de mexer no tablet e ver YouTube e esse bagulho que normalmente ele ficaria grudado durante horas pra pedir pra fazer alguma coisa, entendeu?
Sim, foi na... Ai, como é que fala? Nas horas vagas? Não. Tipo, foi só de fazer nada que a Einstein teve ideia lá do... Da teoria da relatividade, né? Daqui a pouco você tá criando várias coisas aí absurdas. Fazer em casa, eu posso pensar.
Eu e a Maíra, a gente começou a fazer exercício, né? Tentar fazer, programar algum tempo no dia pra fazer exercício. Inclusive, quase me deu teto preto hoje, porque eu forcei demais. Quase deu ruim. Quase que um caralhão de tempo sem fazer exercício, gente. Vai devagar. Quase deu ruim.
É, mas diz aí, o que você fez pra te dar teto preto?
Ah, eu fiz aqueles exercícios de burning, de ficar tipo 5 minutos fazendo exercício direto. Entendeu?
Tá hit, né?
É. Aí a gente fez duas séries de 4 minutos. Aí quando eu terminei as duas séries de 4 minutos, eu falei, ah não, acho que tá tranquilo. Vou fazer aqui umas 3 séries de 20 flexões. Aí, quando eu terminei a terceira série de flexão, eu fiquei deitado.
Daí não foi.
Porque girou tudo, o teto deu uma... Eu vi o teto olhando pro chão, né? E aí eu falei, opa, acho que é melhor ficar aqui. Aí fiquei 5 minutos parado, fui pro banheiro depois, joguei água no corpo. Não consegui nem alongar, tava ruim. Eu que dei uma exagerada, né? Porque isso acontece. Na inexperiência da criança. Mas quando a gente começou a fazer exercício, cara, o Noah tava brincando num joguinho desses qualquer no tablet, ele parou de brincar pra brincar com a gente, né, no caso, tipo, achar que tava brincando, começou a fazer exercício com a gente, entendeu? Tentar repetir o que tava passando no vídeo que a gente tava seguindo.
Uhum.
Caraca, já vai querer o barombeiro desde pequeno.
Porra, aí, tava um moleque trincado.
Ele,
é de
boa, ele faz tudo.
Agora, sabe o que é engraçado? Assim, a realidade aqui é um pouco diferente, né? Não no sentido de que, porque eu tenho uma área que bate sol, né? Nem por causa disso, não seria tão escroto nesse sentido. Mas é porque, assim, eu acho que o fato de ter tanta criança nessa casa, tanta gente nessa casa, eu acho que os meninos ainda não sentiram essa falta de ficar pedindo pra ir pra escola, sabe?
Eles estão brincando entre eles, né?
Eles se autogerem, né, cara? Vão se auto...
Mas é claro que aí rola muito, assim, é isso.
Ah, mais estresse, imagina.
Pois é, o convívio entre eles sendo 24 horas por dia, estão brigando muito mais, enfim, estão vendo mais TV do que a gente, né, normalmente deixa, porque é simplesmente impossível. Eu tô no home office, né?
Não,
então,
já
abriu,
foda-se. Foda-se.
É, então.
Eu já abriu, foda-se, por isso.
Mas então, tem assim, alguém tentando fazer homeschooling aí?
Acho que tem. Não. Mas assim, Não, da gente aqui não, mas pessoas estão, né?
Não, de vocês, de vocês.
Aqui não.
Na verdade, existe o pânico aqui de homeschooling, porque eu sei que já comecei a receber umas mensagens da escola dos meninos, dizendo que a partir de semana que vem vamos começar a fazer EAD. Aí eu falei, meu irmão, que EAD, meu irmão?
Como é que eu vou fazer isso?
Que porra é essa?
Eu não tenho idade nenhuma.
Não é nem isso, cara. Eu tenho que trabalhar.
Não tem como gerir.
Tem um bebê, brother. Tem um bebê aqui.
Não tem como fazer o EAD enquanto o Thiago trabalha em home office.
Que isso? Tá maluco? Não tem como, sabe? Então, assim, tô meio que nesse pavor. Eu até fiz uma postagem hoje no dia dessa gravação falando sobre isso. E tem eu fiquei mais tranquilo porque tem muita gente lá no Instagram que me acompanha e concorda. Tem até professores que concordam também. Então, eu não tô me sentindo tão perdedor assim, sabe? Mas assim, caralho, essa não é a hora para você ficar pensando se seu filho vai se alfabetizar, se ele vai, né, ter aula de matemática, português, caralho, a quatro. Assim, porque, cara, assim, a gente tá num momento muito zoado da humanidade, sabe?
Vamos ficar só na saúde redefinir. E pensar, tipo, e ter o filho super, ultra, mega capacitado com 5 anos de
pois
idade
é,
depois,
cara.
Né?
Pois é, sabe? Sim, vai ter um atraso? Vai ter um atraso. É isso que acontece, é um dos impactos que acontece uma pandemia global, sabe? Então, assim, não adianta você... Cara, é isso, vai ter gente...
Usando,
tem gente morrendo, brother. Isso. Meu filho vai atrasar 3, 4 meses, 5 meses. Caralho, é side effect do bagulho, sabe?
Não, eu, por exemplo, tô usando... Da quantidade de tempo livre, né? Em teoria. Porque o que acontece? Eu não tô trabalhando, mas a Maíra, ela tá fazendo home office e estudando pro mestrado. Então ela tem dois turnos de ficar
Sim.
não com o Noah, né? Fazendo outras coisas. E aí o que acontece? Eu, pra ele não ficar, tipo, entediado, vou ter que criar 10 brincadeiras pra ele. Duas semanas acabou, né? Não tem uma brincadeira nova.
Não tem.
Pra ele não ficar entediado, eu coloquei aí uma hora e meia no dia, né, dele, pra fazer coisas que seriam mais ou menos parecido com alguma coisa de escola. Sabe qual é? Fazer os números, fazer as letras, fazer uns recortes e colagens, que acabam virando brincadeira, né?
Sim, sim.
Mas é aquela brincadeira que você faria na escola. E aí, se você puder somar com educar,
claro,
ótimo.
Claro. Assim, não tô falando que vamos dropar as crianças na frente da TV o dia inteiro, até porque é isso. É isso que você já falou. É, tem uma saturação. Você expõe muito, a criança fica saturada, enche o saco, já viu o mesmo desenho e vai começar a correr a ermo por aí. Então a gente tem que dar uma orientada. Eu não tô falando que... Peraí, cocei o nariz aqui. Eu não tô dizendo que a gente tem que deixar as crianças soltas a ermo, sabe? Mas eu acho que a rotina que a gente tem que colocar para elas é uma rotina normal, que respeite o ritmo dela, né? Se ela, de manhã, ela vai ver um pouquinho de TV, beleza, mas aí depois a gente desliga, vai brincar, vai pintar, vai brincar de massinha. A gente tem que dar aquele contorno ali, mas não precisa ser essa coisa de tipo, não, de tal a tal hora a gente vai fazer coisas para coordenação motora fina, de tal a tal hora a gente vai estudar um pouquinho de português através dessas atividades lúdicas. A gente já está tendo que dar conta de tudo, de manter a casa, de manter os trabalhos minimamente andando. Não tem como a gente dar conta de tudo. E isso está botando uma pressão desgraçada na cabeça das pessoas e na maioria das vezes as mulheres, né, as mães, porque criou-se isso, né? E você mesmo, você já deve ter recebido já um monte de PDF com um monte de coisa para fazer, que indicação de não sei o que lá, de livro.
Ah,
e é curso grátis, é livro grátis, é Kindle de graça, é tudo de graça. E aí você fala assim, meu irmão, quando é que eu vou ler isso aqui? Quando é que eu vou ver isso aqui? O que, que é isso?
Uma coisa eu falei, na boa, eu não vou me capacitar uma vírgula enquanto estiver em home office. Não vou. Porque, na boa, eu faço isso no dia a dia. Agora que eu tô em casa, com saco cheio, olhando pro teto, a mesma casa, eu já não saio de casa. Um, dois, três, há 8 dias eu não saio de casa. Porque eu até desci de casa para fazer troca com a Renata, né? Mas uhum. Para mudar os turnos, só que agora a gente decidiu de vez fazer aquele esquema de 3-2-2, reduzir para uma vez por semana. Agora a gente está trocando só uma vez por semana. Ou seja, então melhor. Eu só vou sair no dia 30. Eu vou ficar enclausurado até lá. Cara, eu tô de saco cheio, eu não vou estudar. Eu não vou fazer nada que me gere estresse. Eu vou fazer coisas que me aliviem. Tô fazendo esses casos, tô jogando, tô vendo série, que eu não via série antes, né? Historicamente, a moto passou. Historicamente, se eu comprei aqui, eu vi a série, tô vendo um monte de coisa que, tipo, que me descontraia, que me relaxe, que me facilite conviver aqui.
É, cara.
Porque, como eu falei, quando é que eu tomo? Eu tô tomando sol, brother. Eu não sei, isso certamente faz mal.
Yeah. Mas é, cara, eu acho que, assim, a gente tá em estado de emergência, sabe? Vamos entender que em casa também tá em estado de emergência. Eu acho que, assim, uma grande reflexão que eu tenho feito sobre isso é que a gente é tão avesso a estar sozinhos com nós mesmos que gera uma ansiedade por si só estar nessa situação de reclusão, sabe? A gente não consegue lidar com a gente, com os nossos sentimentos, com as coisas que a gente esconde, fazendo um monte de coisa na vida, e aí quando a gente é forçado a enfrentar nós mesmos, aí a coisa degringola, sabe? E mais ainda, a gente tá numa sociedade que ela valoriza a sobrecarga, né? Então, assim, você tem que estar falando, nossa, tá puxado, não, o trabalho tá muito, tá difícil, tá pano, meu Deus do céu. Não consigo, meu Deus do céu. Então, quando você chega num lugar que você tem que falar assim, não, eu não posso fazer nada, eu não tenho que fazer nada. Então, você fica, peraí, esse meu tempo ocioso aqui é ruim. Eu tenho que encher ele com curso grátis da Faber-Castell, com curso grátis da Alura, entendeu? Entupir meu rabo de livro digital, ouvir audiobook, meu amigo, eu recomendo você ter 3 filhos, porque não dá tempo pra nada, não dá tempo nem pra eu ter o teto preto que o Beto teve, eu não consigo, porque não tem, quando é que eu vou parar pra ficar fazendo abdominal? Eu vou é mas pedir olha, hambúrguer no iFood.
Falar rapidinho, o quanto eu tô escutando de, olha só, você não vai ter emprego daqui a 3 meses, tu tem que estudar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo,
verdade,
tem que se adaptar.
Tem que nascer de novo, né?
Eu tô escutando, né? O que eu tô escutando disso, meu irmão...
E o dia todo, não tem como fugir. Cara, uma coisa que eu deixo muito puto na situação, que eu tô de home office, e eu sempre quis trabalhar home office, por quê? Porque eu trabalho, sei lá, 10, 12 horas no trabalho, né, dedico muito tempo à empresa, e que no, em casa eu faço em 6 horas, se não menos. Por quê? Porque você fica muito mais produtivo, não tem amiguinho para conversar, não tem aquele rapport que você faz com as pessoas, a reunião é mais objetiva... Tudo é muito melhor quando você trabalha home office.
Não tem o café de meia hora, nem a
não
cagada de meia hora.
Focado, brother. É muito mais rápido, é muito mais verdade. Produtivo fazer home office. Só que o que acontece? Caraca, a galera não aproveita o bom do home office, o quê? Você trabalha na sua melhor hora, você produzir do melhor jeito, você, tipo, fazer mais em menos tempo. Não, querem ocupar a porra do tempo todo. Qual é o incentivo de ser produtivo? Eu sei que tem muita gente vai odiar o que eu vou falar agora e que ninguém na empresa me ouça isso. Mas qual é a vantagem de ser produtivo se você não tem benefício próprio sendo produtivo?
Claro.
Aí a pessoa vai falar, ah, não, mas que assim você vai ser promovido. O teu cu, meu irmão. O teu cu. Não é isso que me promove, não. A promoção é oportunidade. Tá na hora certa, no tempo certo e ter o mínimo de necessidade lá. Isso faz promoção. Essa porra de meritocracia de cu é rola.
É isso aí, perfeito.
Aí, porra, eu querendo ser produtivo pra ganhar ter qualidade de vida, que eu, tipo, fazer tudo, fazer mais, melhor e em menos tempo, a droga baixa no home office. Eu tô praticamente no trabalho. Porra, hoje eu trabalhei, foram 10 horas de trabalho hoje. Tomar no cu, porra. Já não sou pago pra isso, não.
Exatamente, cara. E assim,
desculpa aí.
Não, mas é isso, exatamente isso. Mas é por quê? Porque as pessoas não estão preparadas a ter uma cultura de home office, porque o brasileiro tá sempre... Não, não é isso. É porque o brasileiro tem sempre esse pensamento de querer passar a perna no outro. Então ele sempre vai estar achando, teu chefe vai estar sempre achando que você tá enrolando. Você não vai trabalhar se você estiver em casa, sabe? E é justamente o contrário. E aí, tipo, você fica tentando impor as mesmas regras de um trabalho no escritório para um trabalho em casa e não faz o menor sentido. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava conversando com um amigo meu, ele é frila, né? Mas a namorada trabalha, então tá fazendo home office. Aí eles moram juntos, e aí ele fala assim, cara, ela tem que cumprir o horário de 8 às 5 aqui, e ela tem que estar no chat aqui, na live aqui, no hangout, de 8 às 5.
Porque isso, exatamente.
Em salas, não, preste atenção, em salas individuais, que o chefe dela eventualmente vai aparecendo em sala de cada funcionário pra ver, opa, e aí, tá tudo bem aí, tá tudo tranquilo? Aí ele sai, aí vai pra outra sala, meu irmão, o que que é isso?
Na moral, tu tem que ser muito pau no cu pra tu ficar no teu dia de trabalho, porque afinal de contas tu é chefe, tu tá no teu home office, né?
É.
Tu tem que ser muito pau no cu pra ficar entrando em sala pra ver se as pessoas estão lá, irmão.
Que isso,
cara, mas meu Deus do céu. Trabalhista muito burro, que eu pago pela sua hora, não pago pela sua produção. É. Se eu pago pela sua hora, meu irmão, eu vou ocupar minha hora. Se eu pago pela sua produção, eu vou produzir o máximo possível, porque quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Então, isso me incentiva a produzir melhor, a ser melhor, a me tornar melhor para produzir mais em um curto espaço de tempo. Agora, a empresa continua pagando para ocupar meu tempo? Eu vou ocupar meu tempo, não vou produzir meu tempo. É totalmente desconexo isso de ficar dando chibatada. E que não é o meu caso, eu trabalho muito melhor de manhã. Você não tem muitos funcionários que eles trabalham melhor à tarde. Tipo, tarde, tarde mesmo, entendeu? Eles são obrigados a entrar 8 da manhã, porque tu tem que entrar 8 da manhã para bater ponto lá e mostrar e ficar disponível no, no, em milhões de sistemas, no Zoom, no WebEx, no Skype, na porra toda da puta que pariu, pra mostrar que trabalhando. E na verdade, o que tu faz? Caralho, tô trabalhando na hora que eu não produzo. Ou seja, eu tô gastando tempo, eu tô perdendo tempo de vida.
É isso aí.
E a empresa tá pagando por uma parada que não rende. Ah, mas é muito imbecil, cara. Sério, eu tô puto pra caralho com muita coisa, né? Mas isso aí também tá me estressando pra caralho. Não é tanto no cu, mas não posso tomar no cu, porque tá descontando no sistema, né?
É, tá no sistema.
E a gente tem que se aliviar nos joguinhos, em alguma coisa, cara.
É, exatamente. Depois de 85. Ah, mas eu não sou 85 porque eu sou gestor, então tem que até as 7.
É foda, hein?
É, mano, ninguém mandou ser gestor.
É.
Ninguém mandou. Se não for gestor, mas também se não for gestor, também é a mesma coisa. Nunca diferença não é extra.
Não, então, é a meritocracia. Se tem que receber a meritocracia de ser gestor e tomou no cu.
Ai, caralho, olha, é muito imbecil mesmo, né,
pra terminar esse rage aí do Vitor, eu queria só fazer uma indicação. Não sei se vocês já viram. Mas tem um vídeo maravilhoso do Atila Iamarino, que é biólogo, pesquisador, no canal dele, pessoal, né? Porque ele tem o Nerdologia e tem um canal pessoal dele. Nesse canal pessoal dele tem
o canal
tem um
pessoal
vídeo
que tá rolando as lives corona.
Isso, isso. Mas todo tem dia um vídeo mais antigo desse canal dele que fala sobre meritocracia.
Ah, e o é muito foda. Na sua vez, eu vi, acho maravilhoso.
Ah, então tá bom. Então é isso aí.
Não, mas indica de novo, porque não sei se a galera ouviu, então é bom indicar.
É, cara, vê aí, porque assim, ele explica probabilisticamente por que, que meritocracia não existe. E é muito bom, é muito bom.
Gente, é maravilhoso. É só botar Atila, meritocracia no YouTube, que tu vai conseguir lá achar o vídeo dele, e ele é maravilhoso.
Boa,
e a voz dele é muito boa, cara. Não é? A gente tem que gravar com ele.
Eu queria muito, mas ele tá, meu irmão, agora ele tá como, né?
Tá frenético, né?
Tá pra lá e pra cá, né, cara? Vai participar até do Roda Viva.
Ele tava fazendo live com os malucos sinistro de pergunta. Eu sei que teve uma parte que me bateu numa live dele com outras pessoas há uns 2 dias atrás, porque ele teve aquela live de 1 milhão, né? A live do 1 milhão de mortos.
Que eu vi.
E aí o cara falou, né? Tava chegando pra ele, não, tal, e aí se o governo não fizer nada, não sei o quê, vão ser 1 milhão de mortos, né? Aí ele, não. 3.
Ah, sim, eu vi.
É porque 1 milhão de mortos, se a gente fizer o que a gente tá fazendo, irmão.
Exatamente, exatamente.
Se a gente não fizer porra nenhuma, são 3.
Moleque, é muito surreal, é muito surreal. Mas vamos lá, né, vamos seguir, vamos tentar fazer aqui, vamos ver o que, que vai acontecer aí. A gente vai tentando dar update nos nossos tricotalks.
Ah, tá, não, é só mais uma parada. O Crivella disse pra reabrir, né, alguns comércios no Rio de Janeiro.
Sim, sim.
Eu já mandei mensagem pro meu chefe falando, não vou.
É isso aí.
Se você decidir abrir, não vou. Pode me demitir, já mandei.
Cara, não tem condição nenhuma. Se voltar o meu também, eu vou falar, brother, não vou. Tanto que, na verdade, eu forcei a barra pra ir quando que a empresa ainda não tava orientando todo mundo fazer home office, né? Então, tipo, no sábado que começou a dar merda escalonar e a gente teve que cancelar a festa do Gael, eu já mandei mensagem pra ele, falei assim, olha só, segunda-feira, não vou mais. É home office pra mim. Aí ele, não, mas tem que ver como é que vai ser essa dinâmica. Vamos ver, mas eu não vou, entendeu? E aí ele ficou mais uma semana, ele e um outros caras da equipe lá, indo pro trabalho. Eu falei assim, esses caras são malucos, brother. E o meu chefe é velho, cara. Ele morre. Se ele pegar, ele morre.
Não, cara, eu falei pro meu chefe tem mais de 60 e tem os pais vivos com mais de 80 brau.
É.
Falei, irmão, se você pegar, você passa essa puta porra pros teus pais, fodeu, morre tua família inteira, irmão. Morre. Eu
vou
todo
dizer,
mundo porra.
A minha empresa fez um trabalho muito maneiro nesse sentido, cara. Tentou preservar o máximo, o mais rápido possível os funcionários, tá com todo mundo para home office, mesmo não podendo, levou o computador da empresa para casa, fez uma parada, sei lá, uma mega operação muito rápida, botou todo mundo em casa, orientou, não sai de casa e tá todo mundo bem. Vamos dar um jeito de resolver as coisas, cada um na sua casa. Foi um trabalho bem maneiro.
Tua empresa trabalha com seguro, ela deve estar com o cu na mão dessa galera toda morrer de pandemia. Imagina a quantidade. Se a apólice paga, imagina a quantidade de apólice pra pagar, irmão. Fudeu.
Não é. Especificamente no nosso caso ali, que trabalha com ramos elementares, é até bom, né? Porque tem menos carro circulante, dá menos sinistro, então até deve ter uma vantagem. Vamos ver depois.
Vamos lá então, vamos acompanhar aqui os próximos casa. Na verdade, quando esse Tricotalk sair, já vai provavelmente ser um cenário completamente diferente. É, não quero ser alarmista, mas provavelmente muito catastrófico. Mas a gente se vê aí. A gente vai continuar fazendo essas lives. É. Essas lives não.
Vamos colocar só uma vírgula aqui pra galera, pra vocês entenderem. Enquanto a gente gravou esse Tricotox, ainda não temos 3 mil casos confirmados no Brasil.
Estamos no dia 25/3, quarta-feira. Então é bem provável que muita coisa mude daqui a 2 semanas, que é quando, né, mais ou menos vai cair esse episódio aqui. Mas a gente vai... Vamos continuar conversando aqui, né? Acho que os toques podem ser usados para ser essa válvula de destaque, válvula de escape de coronga, né?
De xingamento aboso.
Antes da gente começar...
Outro desabafo. Quando esse barro de merda aqui, que é o catete, quando certo. O Bolsonaro ganhou... Foi uma gritaria aqui de viva, 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 fora PT, aquela porra toda lá, aquele bando de idiota babaca falando, né?
E hoje teve
agora,
o quê?
Agora, tá todo dia um paneiraço do caralho. Dá pra falar, vai tomar no cu, porra, para de encher o saco do meu ouvido, deixa eu viver aqui, porra, vocês que votaram nesse merda. Agora segura, meu irmão.
Aqui no Grajaú tá a mesma coisa, irmão. Aqui no Grajaú tá a mesma coisa, a galera batendo panela, xingando o Bozo. E o pior, tem um filho da puta aqui que fica gritando mito, que a galera fica xingando o cara.
Tem, eu volto e meu ouço muito baixinho assim, mito! Que isso,
pior que ficar batendo a panela agora, que é um bando de babado que eu voto nele e se arrependeu, agora tem uns ainda que conseguem dar passar porra, brother. É boa, eu não consigo não, brother. É muita raiva no corpo só.
Ok, então pra gente terminar o ódio aqui, então, o ódio coletivo. Meu pai tá dizendo que agora os pessoal de esquerda tá torcendo pra galera morrer.
Ah, com certeza.
Não faz sentido nenhum.
Você tem que entender o nível do bagulho.
Tá torcendo pra morrer todo mundo.
Esse é o nível.
Todo mundo que ganha acima de 150 mil reais por dia.
Gente. Papo sério. Não vou falar em qual grupo, porque isso pode ser muito, 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 muito pontual. E vou denunciar qualquer coisa e pode dar ruim. Assim, peço falando. Mas tem um grupo que participa, tem ligação, que falou. Uma pessoa falou que viu um vídeo e que diz que, muito provavelmente, esse vírus foi criado para a China e eles espalharam pelo mundo. Porque eles controlaram muito rápido essa contaminação, enquanto o mundo todo mundo se espalhou muito rápido e eles começaram a não sei, tem uma história por trás, mas enfim, tem gente que acredita fielmente nisso.
Tem gente que acredita que a Terra é plana,
porra,
né,
Vitor,
cara?
Vai tomar no cu, o cara na padaria aqui, eu fui comprar pão antes dessa porra toda acontecer, né, antes da escalonada, aí o vírus lá na China, e o maluco falando, foi a CIA que fez.
A CIA, meu irmão!
A CIA! Você tá entendendo isso?
Ai, meu Deus do céu, caralho, não aguento não, cara. Ai, não aguento, caraca. Não. Vamos terminar, porque acho que tá entrando uma bad vibe aqui muito pesada aqui, cara.
Tá bom.
Meus amigos.
Bad vibe não, cara. A gente já tá entrando numa parte que essa galera ou tem problemas sérios, ou então tá comendo cogumelo pela bunda. É a única opção.
Então tá bom, com essa declaração aí de ingestão de cogumelos, terminamos os Tricotox por aqui. Um beijo, valeu, até a gente. Próxima. Tchau, tchau.
Boa semana.
Valeu, gente. Não esqueçam de ver lá o negócio de meritocracia, por favor.
E lavem as mãos.
Boa. E fiquem em casa, caralho. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.